grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, cumprimento-vos a todos. Vamos então à nossa ordem do dia desta reunião do Grupo de Trabalho, 19 de Abril. Foram-nos pedidas a presença de Ana Cristina Ribeiro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está aqui presente, e também do Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, que deve estar a chegar. O ponto 1 da ordem do dia respeita a apreciação das propostas dos grupos parlamentares sobre o plano de atividades do Grupo de Trabalho, sendo que, apesar de pedidos, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, pela sua deputada Olga Silvestre, uma redução da proposta inicial que tinha. A sua deputada, se não se importa, e pudesse apresentar a sua nova proposta e defendê-la. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui de novo. Foi aceita a sugestão dada aqui por alguns colegas deputados para dividirmos ou para minimizarmos aqui a nossa proposta, no sentido, e foi isso que fizemos. Portanto, estão elencadas aqui. Porque o que se pretende, o que é que nós, PSD, pretendemos? É que no final do dia nós tenhamos uma noção exata das necessidades do Conselho das Comunidades Portuguesas e também que nós tenhamos um trabalho que vá de encontro a essas necessidades e que seja um trabalho justo e que seja também um trabalho profícuo para o bem depois do funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é isso que nós pretendemos, seguramente que será a pretensão de todos os deputados deste grupo de trabalho. De acordo com isso, nós elencámos aqui várias sugestões. O pedido de parecer, portanto, já ab início já está efetuado, portanto, já não há necessidade. Depois, nas audições, também de acordo com as várias sugestões aqui referidas, é importante, dada a importância do Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto, será importante ouvirmos a sua sugestão, embora já tenhamos a oportunidade de ver o parecer. O Sr. Dr. Paulo Cafofo, o atual Secretário de Estado das Comunidades, portanto, também terá uma palavra importante a dizer no funcionamento do Conselho das Comunidades e qual será a sua proposta e a sua postura. A doutora Berta Nunes, também, mas entendemos ser necessária a sua audição na qualidade de ex-secretária de Estado das Comunidades, e o doutor José Luís Carneiro, na qualidade também de ex-secretário de Estado das Comunidades, obviamente também na qualidade de atual Ministro da Administração Interna, porque, uma vez que é responsável máximo pelos processos eleitorais. Entendemos também que o voto eletrónico é demasiado importante para que não seja de alguma forma abordado. Não nos compete a nós, enquanto Comissão dos Negócios Estrangeiros, realmente essa apreciação está no âmbito da primeira Comissão, mas não podemos deixar de referir que há um encadeamento nessa situação e, como sabem, o PSD tem uma proposta diferente daquela que o PS refere, portanto, nada melhor do que sermos devidamente esclarecidos, devidamente elucidados sobre a oportunidade e a necessidade e qual será a melhor forma, efetivamente, de partirmos para o voto eletrónico, e daí que sugerimos a realização de um evento em data a definir para ouvir vários especialistas nesta matéria. Depois também solicitamos aqui vários documentos, como o caso do relatório da auditoria realizada sobre a experiência de voto eletrónico à Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a identificação dos conselhos consulares existentes e a identificação dos respectivos conselheiros ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o número de eleitores inscritos e o número total de pessoas registadas nas últimas 4 eleições legislativas e atualmente, por consulado e por país. Parece-nos que ser relevante termos esta noção e termos os dados concretos para termos depois uma decisão mais conforme a realidade. e os resultados das últimas eleições para cada um dos conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, nada melhor para compreender o presente, que é saber e ter conhecimento daquilo que se passou no passado. Ao Ministério da Administração Interna, os resultados eleitorais dos círculos da Europa e fora da Europa, por áreas consulares das últimas quatro eleições legislativas, os relatórios destas últimas quatro eleições, nomeadamente com a indicação dos envelopes devolvidos e dos inscritos para votar presencialmente por consulado, os relatórios de auditorias e outros sobre as experiências de voto eletrónico, portanto, nada melhor também do que apurar aquilo que se passou para ver o que está mal e o que está correto e, no futuro ou no presente, melhorarmos efetivamente aquilo que está menos bem. À Comissão Nacional de Eleições, os relatórios e outros documentos considerados relevantes dos atos eleitorais nos círculos da Europa e fora da Europa, relativos às últimas quatro eleições legislativas. E depois, os relatórios de auditorias e outros sobre experiências de voto eletrónico realizadas. E à Agência para a Modernização Administrativa, os relatórios, documentos e estudos sobre o voto eletrónico eventualmente existentes. Parece-nos que, sem prejuízo de poder haver outros pedidos de documentos ou outros pedidos de audições, parece-nos que após a análise destes documentos e a audição destas entidades aqui propostas, que estaremos em condições de efetivamente fazer uma discussão profícua, uma discussão justa na especialidade da lei que estamos aqui e para a qual este grupo de trabalho foi criado, e pedia para isso a vossa aprovação desta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Talvez a metodologia melhor fosse discutirmos isto no conjunto, digamos, das solicitações do PSD, e depois vermos quais são as alterações que eventualmente possam ser acolhidas pelo PSD. Faça favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os colegas. O Partido Socialista não apresentou deliberadamente nenhuma proposta de audição, precisamente porque nós consideramos que este processo precisa de ser desenvolvido com a maior celeridade. Nós temos uma urgência muito grande, que tem a ver com a necessidade de realizar as eleições. Nós temos os tempos parlamentares, que demorarão ainda algum tempo, e depois haverá os tempos do Governo, depois da publicação do diploma, para que as eleições possam realizar-se. Isto para nós é a questão mais importante e achamos que todos estes pedidos e todas estas audições que aqui são pedidas e que são defendidas pelo PSD são de molde a atrasar aquilo que é o objetivo essencial, que é a realização das eleições. De qualquer maneira, obviamente, que nós não obstaculizamos, porque achamos que é importante que haja uma aproximação de posições relativamente a matérias que constam dos diferentes projetos de lei que foram aprovados, e, portanto, não criaremos obstáculos, muito particularmente no que diz respeito a todos os pontos que dizem respeito a pedido de documentação. E relativamente a este aspecto, gostaria de dizer o seguinte: há um pedido de parecer que já foi feito ao Conselho das Comunidades, porque nós já temos a posição do Conselho das Comunidades, e queria também que interpretassem isto da nossa parte, porque se tem aqui falado de dignificar o Conselho das Comunidades. Eu acho que nós temos que dignificar o Conselho das Comunidades da mesma maneira que temos que dignificar o trabalho do Parlamento, da Assembleia da República. Isso parece-me que é uma maior evidência e o Partido Socialista está completamente empenhado, e aliás o nosso projeto de lei vai nesse sentido, de valorizar e reconhecer verdadeiramente a importância do Conselho das Comunidades. Mas o Conselho das Comunidades, enquanto órgão consultivo do Governo, enquanto órgão maduro da nossa democracia e um instrumento fundamental na ligação com o Governo, com a Assembleia da República, na sua qualidade de órgão de consulta. Neste sentido, nós, apesar de termos já o parecer do Conselho das Comunidades relativamente a este processo de discussão na especialidade, não temos nenhuma objeção se outros partidos quiserem também ouvir os Conselhos das Comunidades. Para nós, tudo bem, aceitamos essa proposta, tal como já foi aqui na anterior reunião, referido pelo PSD e por outros partidos. Sobre o ponto 3, o evento, em data a definir, ouvir especialistas em voto eletrónico, não temos aqui nenhuma objeção a que isso também ocorra. Mais uma vez, refiro que era da maior importância que pudesse decorrer com maior celeridade, e neste caso, aquilo que nós vamos fazer, uma vez que foi referido também pela senhora deputada Olga Silvestre, que iriam ser apresentados alguns nomes de especialistas para serem ouvidos, aí nessa altura nós também apresentaremos alguns especialistas que gostaríamos que fossem ouvidos neste âmbito. Sobre todos os outros documentos que aqui são pedidos, quer ao Ministério, à Faculdade de Economia da Universidade do Porto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério da Administração Interna, à Comissão Nacional de Eleições, não temos nenhuma objeção, embora eu confesse que neste processo de alteração da lei haja aqui matéria que não tem propriamente grande interesse para aquilo que são os nossos trabalhos. Podemos ter um conhecimento sobre aquilo que aconteceu, porque isso é um conhecimento, são fontes abertas, nós podemos aceder a toda essa informação de forma aberta. Eu acho que não há necessidade de estar a sobrecarregar o serviço com uma informação que não vai servir de nada, ou grande parte dela, relativamente a esta alteração legislativa. Mas se for esse o entendimento do PSD, não temos nenhuma objeção, e se for esse o entendimento dos outros partidos, não temos nenhuma objeção a que se avance nessa direção, portanto, acatamos aquilo que maioritariamente e democraticamente os partidos aqui disseram. Sobre as audições, aqui temos uma posição diferente. Em primeiro lugar, em relação ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, para nós não faz qualquer sentido ouvir o Secretário de Estado das Comunidades, porque isto é uma questão de respeito pelo Governo e é uma questão de respeito pela Assembleia da República. Tem que haver aqui uma separação de poderes. Aquilo que, que é a nossa obrigação é elaborar uma lei que depois o Governo vai aplicar. Não vamos pedir ao Governo para nos vir aqui condicionar sobre aquilo que nós queremos fazer num processo legislativo. Não nos parece que isso seja correto. Da mesma maneira que não nos parece que seja correto estar a ouvir anteriores secretários de Estado sobre esta matéria, que tem funções na Assembleia da República, e também não é prática da Assembleia da República fazer este tipo de audições, e também em relação ao Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, que tem funções no Governo e que não nos parece que seja adequado. Até porque, vamos lá ver, não nos parece correto, até de um ponto de vista metodológico e da correção dos trabalhos, estar a ouvir responsáveis anteriores por estas pastas. Eles foram secretários de Estado, passaram, têm as outras funções e, independentemente da forma como agiram enquanto secretários de Estado, daquilo que pensaram, daquilo que defenderam, daquilo que fizeram, não faz grande sentido voltar agora aqui a ouvi-los sobre esta matéria. E, portanto, se relativamente aos outros pontos não temos nenhum tipo de objeção relativamente aos pedidos de consulta, eu mais uma vez sublinho que é absolutamente fundamental que nós ajudemos o Conselho das Comunidades e ajudemos o Governo a que se realizem o mais rapidamente possível as eleições. E eu acho até que, se nós quiséssemos, inclusivamente, podíamos praticamente avançar com toda a informação que temos nos projetos de lei que temos em cada um dos partidos, do PSD, do PS e do PAN. Mas, se for o outro entendimento, nós cá estaremos para acatar aquilo que for aqui a decisão. Agora, aceitamos aquilo que consta do pedido, aqui não é propriamente o pedido de parecer, mas se for essa a ideia de pedir uma audição ao Conselho das Comunidades, na realidade eles vão dizer aquilo que já disseram no parecer. Não sei se dirão alguma coisa de diferente sobre os pontos que estão em discussão, porque são desses que nós vamos tratar, mas por nós tudo bem, se for esse o entendimento. Sobre as audições, o Partido Socialista não está de acordo e não aceita que quer o senhor atual Secretário de Estado, quer a doutora Berta Nunes, quer o doutor José Luís Carneiro, possam ser ouvidos em comissão, porque não faz nenhum sentido que nós os ouçamos pelas razões que precisamente apontei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Portanto, fazendo um resumo para podermos continuar os trabalhos, de acordo com o pedido de parecer, com a audição do Conselho das Comunidades só, excluindo as outras três audições, de acordo com o evento, podemos trabalhar no evento e de acordo com a solicitação dos documentos. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quer usar da palavra? Não tem nada a acrescentar. Faça a favor.
Faça a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. É daquelas eternas situações em que há em conflito coisas que todos concordamos, não é? Todos temos bastante vontade que isto seja rápido, para que haja rapidamente eleições para o Conselho. Por outro lado, há mínimos olímpicos, entre aspas, digamos assim, de coisas que qualquer processo legislativo não pode deixar de fazer. Quer dizer, não podemos agora fazer aqui rapidamente, não pedir documentação que nos possa ajudar a abrir os horizontes. Portanto, acho que há aqui um ponto de equilíbrio, quer dizer, e vamos ser pragmáticos a partir do momento que é um partido que é maioritário nesta casa que não está aqui de acordo com algumas coisas. Penso que o Sr. Presidente fez essa leitura e já está a cortar caminho e, portanto, siga em frente, precisamos de fazer o processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Cortar caminho é o termo exato. Faça favor, Sr. Deputado Isabel Pires, faça favor.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar. Acho que o resumo já foi feito e, portanto, neste momento não temos mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Faça o favor, Sra. Deputada Olga Silvestre.
Só em jeito de resposta ao Sr. Deputado Paulo Pisco, o PSD também acha que é urgente a marcação de eleições. Aliás, já deviam ter sido marcadas há 8 anos, se a memória não me falha. As últimas foram realizadas há 8. Agora, esta urgência desenfreada do Partido Socialista de marcarmos as eleições para amanhã, parece-nos que a urgência às vezes é inimiga do bom. Entendemos nós, se foi criado um grupo de trabalho para verificar estas alterações à Lei 66-2007 da Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, esse grupo de trabalho deve tomar uma decisão que seja justa, realista e que se enquadre de acordo com as necessidades do Conselho das Comunidades. Daí nós temos proposto estas audições. Portanto, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer onde é que, no ponto em que converge o Partido Socialista. Nas audições, nós entendemos que as entidades que propomos para serem auditadas são entidades que, de alguma forma, têm conhecimento direto da matéria em causa, de acordo com a sua experiência, podem dar sugestões, ainda, na minha opinião, até aceito, não ouvirmos o Sr. Secretário de Estado das Comunidades de acordo com as razões aduzidas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Agora, os outros senhores, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado à data e atualmente Ministro da Administração Interna, entendemos que será uma mais-valia serem ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho e só no âmbito deste grupo de trabalho. Cá estaremos. O Partido Socialista tem a maioria, obviamente, é soberano nesta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Silva. Por favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, não são 8 anos, são 4 anos. E eu acho que nós temos também que ser justos e olhar para as circunstâncias objetivas que ocorreram para que estas eleições ainda não se tivessem feito. A pandemia roubou 2 anos à possibilidade de haver eleições e a dissolução da Assembleia roubou mais 1 ano. No anterior mandato do Conselho das Comunidades, houve uma derrapagem de 3 anos e pouco também. E não houve circunstâncias como aquelas que agora nós tivemos com uma pandemia e com uma dissolução da Assembleia da República. E depois, só para fazer aqui uma pequena observação, na realidade não é nós, claro que temos urgência, mas nós temos urgência não menos do que aquela que tem o Conselho das Comunidades, porque é o próprio Conselho das Comunidades que permanentemente se exprime para que as eleições se realizem o mais rapidamente possível, para que as pessoas não pensem que eles querem eternizar-se enquanto conselheiros. Portanto, era só estas observações, e quanto às nossas posições, são aquelas que referi, portanto, será esse o sentido da nossa votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu acho que é clara a posição. Portanto, fazendo um resumo da situação, pedido de parecer sim, audição do Conselho das Comunidades sim, o Partido Socialista não concorda com a audição do Dr. Paulo Cafofo, do Dr. Alberto Nunes e do Dr. José Luís Carneiro, evento sim, vamos dar um prazo para apresentar propostas e organizarmos o evento o mais rapidamente possível, documento sim, a vossa proposta é esta, digamos assim. E, portanto, há aqui uma discrepância entre o que pede o PSD e o que o Partido Socialista quer. E, portanto, temos que passar a fazer aqui uma votação. Se concordarem, fazer aqui uma votação que é a votação sobre as audições, não é? De acordo? Que é quem vota nas audições todas, digamos assim, que são propostas, ou quem vota na audição só do Conselho das Comunidades. Certo? Ou pretendem outra forma?
Eu já disse que sim.
Sim, isso não há. Não, não há necessidade de votar porque a votação é natural. No fundo é, o Partido Socialista não aceita, não entende que não é conveniente ouvir o Dr. Paulo Cafofo, o Dr. Alberto Nunes e o Dr. José Luís Carneiro, e portanto isso é claro, é público e é transparente. Certo?
Exatamente.
Chumbou estas três. Estamos de acordo. Certo? Muito bem. Portanto, o nosso, digamos assim, o nosso, a nossa, o nosso plano de atividade está aprovado. Eu aqui diria o seguinte, portanto, os serviços vão proceder imediatamente à marcação definitiva da audição do Conselho das Comunidades. Vamos pedir até à próxima reunião que os partidos sugiram quais são as entidades ou pessoas que entendem ouvir para podermos organizar o evento, haver uma proposta de evento na próxima reunião, certo? E estes documentos são para ser pedidos e pedir uma resposta nos próximos 15 dias, certo? Faça o favor, Sr. Deputado.
Nesse caso, Sr. Presidente, uma vez que esta documentação e esta reunião são consideradas fundamentais para os nossos trabalhos, aquilo que nós sugerimos, então, é que iniciemos então o processo de discussão na especialidade das propostas de alteração dos diferentes partidos depois de termos os documentos solicitados, porque não faz sentido estarmos a avançar para reuniões de trabalho sem termos os pareceres, sem termos definida esta reunião, o formato desta reunião sobre o voto eletrónico. É o que nos parece razoável que aconteça.
Muito bem. O que nós propomos, o que eu vos proporia era que o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Conselho está disponível para uma audição no dia 27 de Abril, para a semana, às 13h45. Se estiverem de acordo. 27. Eu propus esta hora exatamente porque tinham-me dito que na sexta-feira não estavam e, portanto, isto seria quinta, não é? Isto seria quinta. A ideia seria 13h45, 15 horas. Temos que aprovar aqui uma grelha de tempos. A grelha de tempos, isto começaria às 13h45 para acabar antes do início do plenário, antes das 15. E a grelha de tempos que nós temos aqui, coloco à vossa consideração, era de que a entidade, portanto, o Conselho Permanente dispusesse de 15 minutos para apresentar o seu parecer, a sua visão sobre o assunto. Depois cada grupo parlamentar disporia de 5 minutos e para responder 15 minutos para o Conselho das Comunidades, para o Conselho Permanente. Acham que é de alterar esta? Esta é uma sugestão dos serviços e, portanto, eu estou a, digamos, a verbalizar a proposta dos serviços. 15, 5 para cada grupo parlamentar, 15 para responder.
Senhor Presidente,
faça o favor.
Parece desproporcionada a parte final, porque nós vamos ouvir o Conselho das Comunidades e nós vamos, os grupos parlamentares vão acatar, vão ouvir as sugestões que são feitas relativamente à alteração da lei. Não parece que haja necessidade depois de haver 15 minutos para o encerramento, até porque nós vamos ouvir e depois vamos aceitar ou não aceitar, vamos considerar aquilo que é válido relativamente a este processo. Não me parece que depois o Conselho das Comunidades possa ter, deva ter, mas como?
Deputado Paulo Pisco, eu talvez propusesse o inverso do que me está a dizer. Ou seja, a intervenção inicial, como nós até já temos o parecer, ser mais curta, não é? E depois, em princípio, irão intervir 4, 5 grupos parlamentares e depois a resposta a 5 grupos parlamentares, darmos um pouco mais de tempo, não é? Darmos os 15 minutos para a resposta aos 5 grupos parlamentares que em princípio estarão aqui presentes. Percebe? A intervenção inicial, em vez de ser 15, como já temos o parecer, e será à volta do parecer, 10 minutos, não é? Pronto. E depois darmos os 15 minutos finais, mas, enfim, eu estou aberto às sugestões, não é? De acordo? No fundo era para reduzir aqui um pouco também.
Acho que se pode reduzir um pouco esse tempo.
Um pouco mais?
Sim.
10, 5 minutos para cada grupo parlamentar, 10 minutos para a intervenção final. 10, 10. De acordo? Estamos de acordo? Muito bem. Então estamos de acordo. Vou então fazer, estamos de acordo sobre isto, vou então fazer um breve resumo da nossa reunião, que está prestes a terminar a horas decentes. Portanto, do plano de atividades, pedido de parecer ao Conselho das Comunidades já chegou, a audição do Conselho das Comunidades, a única audição que foi aprovada foi esta, será no dia 27, às 13h45, com uma grelha de 10 minutos iniciais, 5 minutos para cada grupo parlamentar, 10 minutos finais. Na próxima reunião, até à próxima reunião, os serviços vão solicitar aos grupos parlamentares o envio de propostas para o evento, para das entidades que entendem e vai apresentar uma proposta de evento, em que formato é que vamos fazer este evento, para podermos aprovar aqui o evento, e entretanto vão imediatamente, com 15 dias, solicitar que nesse prazo nos sejam facultados os documentos em causa. Concordam com o meu resumo breve sobre esta reunião? Agradeço-vos muito a vossa compreensão e desejo-vos uma boa tarde. Muito obrigado.